This is Foxcast.
Olá pessoal, aqui é o Ícaro da Fox trazendo mais um Foxcast, podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. E aqui comigo, em nossa mesa virtual, como sempre, o João Benedetti. E hoje, João, nós temos um convidado muito especial, Aminadab Nunes. Amin, é um prazer te receber aqui com a gente. E para começar o nosso bate-papo, Amin, conta para o nosso ouvinte quem é você e por que, que você está aqui com a gente hoje no Foxcast.
Legal, tudo bem, Ícaro? Tudo bem, João? Prazer estar aqui com vocês. Cara, eu sou um sumatogrossense, tomador de tereré, para quem conhece aquelas bandas. Eu vim há pouco mais de 20 anos para Campinas, estudar por aqui, como acontece com um bocado de gente, vim estudar tecnologia e tal, vim estudar computação, essas paradas aí. Aí o diabo de a sorte fez com que eu entrasse numa empresa que na época tinha 12 pessoas, eu era o 13º colaborador dessa empresa. Essa empresa se chama CIT. Então tenho tido uma oportunidade, um privilégio aí nos últimos 20 e tantos anos de ajudar a construir, reinventar e descobrir de novo o que é essa empresa que hoje em dia estamos passando agora das 4 mil pessoas, 50% de receita vindo de exportação, etc. Numa história que eu acho super legal, da qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Também sou pai, motociclista de fim de semana, um eterno corredor amador, iniciante, sempre voltando para o começo de novo da prática de correr, etc. E eu estou aqui, cara, porque os caminhos da vida, através de uns amigos, a gente se conheceu, então eu conheci o William, e a gente teve um papo interessante, ele falou sobre a possibilidade de compartilhar uma história que eu estava contando para ele, um trecho de uma história, etc. E eu, com alguma insistência, eu raramente recuso um convite de compartilhar, especialmente quando o assunto é pessoas, quando o assunto diz liga tecnologia e pessoas, é uma coisa que eu curto falar a respeito, trocar ideias a respeito.
Ah, muito legal. O Amin, como você falou, e uma coisa muito legal, muitas pessoas aqui na Fox, que a gente conversou até agora no Foxcast, elas têm uma veia esportiva muito forte, né? Eu e o Ícaro temos essa veia esportiva, todos os sócios, né, são apaixonados por esportes. O último bate-papo que a gente teve com a Carol também, ela comentou que ela era corredora amadora. E pra gente, corredora amadora é uma pessoa que corre 5 km, até uns 10. Pra ela, corredora amadora era os 20, 24 km que ela estava acostumada a correr, né? O que pra você é um corredor amador? Você tá mais perto dos 5, dos 10 ou você já tá mais perto dos 20? Só pra gente balizar aqui.
Eu não estou nesse excesso de modéstia da Carol, não. Eu tô nos amadores de verdade, entre 5 e 10.
Legal, tá no meu time então.
É o cara que continuamente tá fazendo aquele programa que leva ele a correr 10, ele corre, satisfaz, aí alguma coisa acontece e ele tem que começar de novo.
Sim.
Mas talvez seja, eu curto correr porque eu acho que a quantidade de barato por minuto é mais acelerado, né? Mas, pô, bater um pedal no fim de semana é um negócio que eu curto também. E nos últimos 10 anos, talvez seja aquilo que mais mudou a minha rotina. Cara, é uma coisa que eu tento fazer religiosamente todo dia, uma coisa ou outra, mas encaixa um pouquinho lá, mas é melhor um pouco todo dia do que tentar fazer um monte de vez em quando, né?
Muito bom, muito bom.
Legal. E, Amin, uma outra coisa que vai muito de encontro com o que a gente conversou até agora, para quem conhece um pouco do seu histórico, já deve estar olhando no seu LinkedIn, conhecer um pouco o seu perfil, sabe que você é uma pessoa que desde muito cedo, há muitos anos, já fala sobre a importância dos dados nas organizações, de ter uma atenção para a parte de BI, ciência de dados, engenharia de dados. Quem é ouvinte assíduo do Foxcast sabe que a gente está sempre batendo essa tecla também. Então, você como um precursor da parte de importância de dados no Brasil, como é que você vê esse movimento que as empresas estão tomando hoje de serem orientadas a dados, empresas que se dizem orientadas a dados, mas que ainda estão no processo de entender? Porque o movimento de transformação digital foi muito, muito acelerado em relação à pandemia, né? Foi uma necessidade. E a gente vê também muitas empresas, pela necessidade, essa velocidade de transição também adotando muito dados. Então, como é que você está vendo esse movimento e, para ti, quais são os passos que uma empresa que quer se tornar data-driven deve seguir e o que ela também não deve fazer? O que ela pode evitar para ser mais assertiva e mais objetiva?
Assim, de maneira simples, eu acho que a história de dados, ele tem um elemento de transformação cultural, assim como o resto da tal transformação digital tem. Ele é mais uma dimensão, né? De uma coisa que tende a virar pervasivo, né? Tende a virar... Ninguém procura mais especialistas em internet, né? Em um certo momento se procurou especialistas em internet, etc. Então, assim, é uma competência que tende a estar presente em toda a experiência digital, em todo o produto digital, toda a construção digital e etc. como foi mobile há um tempo atrás, etc. Então, acho que é o momento que a gente vive. Para mim, essa mudança, elas têm características comuns, essas transformações. Elas envolvem, fundamentalmente, gente. Então, obviamente, existe escassez, existe, né, quem é que eu preciso, o que eu faço para frente é o mesmo que eu fazia com dados anteriormente, quer dizer, as pessoas sabem que é diferente, eu não quero mais relatórios apontando para o passado, etc. e tal. Além disso, envolve boas teses, mas as teses estão por aí também, né? Então, se você pegar em qualquer indústria, a palavra de chave vai ser know the customer, sabe? Customer stickiness, né? Como é que eu faço muito mais CLV? Como é que eu crio um ecossistema que de verdade atende às necessidades desse cara em um aspecto da vida dele de maneira plena e etc. Eu só consigo fazer isso se eu conhecer ele, se eu conseguir antecipar-se. E os dados, eles fazem parte, assim, de maneira muito, muito óbvia, né? Eles fazem parte dessa jornada, né? Todo mundo é consumidor. Então, não tem esse gap de conhecimento. A gente sabe as empresas que fazem isso muito bem, como é que nos afeta, né? Então, todo mundo consegue se relacionar com isso muito, de maneira muito simples. Eu falo, se você tem gente, se você tem teses, depois você precisa learn by doing. Então, assim, cara, começa a fazer, porque não tem um equívoco, né? Você pega a indústria e fala, pô, a minha indústria não é uma indústria, sei lá, agro. Eu não penso consumidor. Mas tem uma outra narrativa com dados lá que vive o mesmo momento. Né? Se você sabe o que está acontecendo de verdade com os grãos o mais cedo possível e assim por diante, o que você pode fazer em termos de modelos de negócios com dados é bastante poderoso. Tá? A gente tem uma visão muito prática de assim, é learn by doing, sabe? Você precisa de gente e você precisa de macroteses. Né? Mais do que se apaixonar por solução, qual que é a sua macrotese? É de aumentar o seu CLV, é de know the customer, e esse conhecimento do customer vai te levar numa relação mais próxima e você vai se tornar mais relevante para ele. E depois, a história do learn by doing, a gente fala, bom, algumas alavancas ajudam, frameworks ajudam quem está começando. Você não deveria encarar os frameworks, né, disponíveis aí, framework para definir, validar a hipótese, para medir resultados, decidir quando escalar, etc. A gente não encara os frameworks como um propósito em si. A gente acha que eles são boas alavancas, eles são bons para te tirar, para colocar... O que faz essa história de verdade, como em qualquer transformação, tem um fundo cultural, o que faz esse movimento ele continuar são histórias de sucesso. Então a gente fala, cara, gente boa, macrotese, um framework... Não tomar uma veia estruturante demais para esse tipo de projeto, tomar uma veia extremamente pragmática de como é que você faz resultados, é o jeito de descobrir o seu próprio caminho de maneira macro nesse assunto.
Ô, Amin, eu acho que passa principalmente pelo que tu trouxe agora, né, de você descobrir, então não adianta também, obviamente é um leigo aqui falando, né, eu ainda estou lendo o Startup Enxuta e ele fala muito sobre isso, né, de validação de hipóteses, eu acho que a coisa que ele mais fica gritando ali é essa parte, e das métricas vaidosas e de você saber o que você está medindo. Então também não adianta você ter uma estrutura, um time ótimo, se você está olhando para os dados errados, né? Então até você descobrir quais são os dados que são valiosos para você, é um processo de aprendizado. Então leva um tempo até você entender qual que é o dado que você precisa medir, como medir, o quanto, o tempo. Você tem uma ideia de quanto tempo levou para vocês na CIT até entenderem quais eram os dados mais valiosos? Como é que foi esse processo para vocês?
Talvez o elemento-chave da reflexão, e talvez uma coisa que a gente cruza com alguma frequência é... as pessoas enxergando os dados como um assunto talvez excessivamente horizontal e excessivamente estruturante. O que isso significa? Isso significa enxergar do tipo, cara, eu preciso ter os dados de todos os clientes, eu preciso ter uma visão única, hoje em dia... Então sempre parece que antes de você obter algum resultado de negócio, você tem algum homework para fazer. Uhum. Tem o homework A, tem o B, tem o C, e você está sempre adiando. Quando é que vai ser produzido o resultado de negócio com aquilo? Porque você tem bastante homework, bastante fundação, bastante trabalho estruturante para fazer. Eu acho que o que nos ajudou bastante na nossa trajetória foi uma certa inversão. E aí você citou o Startup Way, né? E ele é um pensamento assim de como é que você gera valor rápido, estruturando o mínimo possível. Eu entendi que essas questões todas são muito sérias, né? De dados não consolidados, dados replicados, etc., e coleta de dados, mas assim, Partindo da tese final de como é que você gostaria de gerar resultado, qual que é um ângulo de ataque? Como é que você usa o mínimo possível do que você tem para acelerar essa história? Então, o que nos ajudou nesse processo foi isso. E a maneira como a gente encara, né? A gente encara cada engajamento que envolve dados hoje em dia, a gente encara meio que de trás para frente, ok, mas qual que é o impacto de negócio que a gente espera disso, onde é que a gente está trabalhando, etc. Que, de certa maneira, ele te leva a um pensamento de ângulo de ataque. Não sei se eu usar a palavra MVP aqui fica bem empregada, mas assim, qual que é o ângulo de ataque? Como é que a gente faz o mínimo possível de estruturante para isso avançar? Eu, com frequência, vejo projetos estruturantes de, sei lá, de mais de um ano de dados para, né, com aquele discurso de que aí sim a gente vai estar apto a fazer coisas. Pergunta que a gente sempre se faz, mas tá bom, né? Como é que num time frame diferente a gente faz coisas, mesmo sem não estruturar tudo? Não consigo te falar, viu, João, quanto tempo a gente vem investindo. Essas histórias são muito entrelaçadas, o assunto
nunca acaba, na verdade, né?
É muito entrelaçado com a história, então o papel que dados vem adquirindo na construção de experiências digitais, os modelos de negócios que eles vêm possibilitando alavancar, né, tirar do chão, etc. É uma coisa que a gente vem fazendo na última década aí, sabe? Uhum, talvez seja minha melhor estimativa para isso.
Uhum. É um processo contínuo, né?
Ô Amin, buscando um pouquinho do que você mencionou antes, falando sobre quando você olha para uma estrutura de uma empresa que quer se tornar data-driven, o primeiro olhar tem que ser para as pessoas, né? Você tem uma história um pouco marcante que nos chamou a atenção para conversar, até trazendo isso para o Foxcast hoje, que você é um profissional da área de tecnologia que já atuou em uma cadeira de RH, né? Você já fez essa migração para um RH. E a gente vê que algumas outras empresas, algumas outras pessoas estão fazendo essa migração hoje. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como que foi essa tua experiência em relação à migração da parte técnica, né, da tecnologia propriamente dita, para o RH. E antes desse episódio, você acabou confidenciando que você acha bem bacana essa rotatividade dentro do RH. Qual que seria o motivo disso?
Acho que hoje em dia, pelo menos a minha percepção, tá? Tem um certo padrão que ficou comum, né, nesse assunto de transformação digital, você cruzar com, de vez em quando, o head de tecnologia da organização, ele também é o cara de RH. Não sei se vocês já viram essa configuração, porque alguém fala, ah, tem uma transformação em curso, ela é tecnológica, mas ela também é cultural. Uhum. Então, eu acho que, de certa maneira, tem um senso comum que hoje em dia fala, cara, essas coisas falam de maneira próxima, a transformação cultural do jeito que a gente faz as coisas, ela deveria afetar também o RH e como a gente define as nossas principais políticas, a experiência que se tem por aqui, etc. Essas duas coisas andam de mão dada, a maneira como a gente recompensa, a maneira como a gente gere, né? Gestão mudou absolutamente o significado que significa gestão, né, nesse período. Então, hoje em dia, tem um pouco desse consenso. Eu acho que, assim, indo para a resposta final, Ícaro, eu acho que nesse momento parece fazer tanto sentido porque tem uma mudança acelerada em curso. Então, numa mudança acelerada em curso, parece que, cara, por um período de tempo, que eu não sei se isso na realidade é um movimento que tende a ser perene ao longo do tempo, mas por um período de tempo, tem uma mudança acelerada em curso. Não era melhor trazer alguém que tem essa visão também, sabe, da operação, dos negócios, etc., para ajudar aqui? Eu acho que sem essa clareza de que era um movimento de mercado, foi isso que a gente fez um tempo atrás. A gente estava vivendo ali por volta de 2012, 2011, 2012, um movimento acelerado de transformação, que é basicamente o que a gente faz, né? O que a gente faz é se expor e viver transformações próprias antes dos clientes, para estar qualificado a ajudá-los depois em escala a fazer isso. E naquele momento a gente tinha a impressão, eu tinha uma posição de operação, a gente tinha a impressão que o modelo de gestão estava mudando, que era um modelo de gestão, na realidade, onde o poder tinha que estar muito mais na ponta, que a gente, na realidade, precisava de equipes muito mais autônomas, que a gente queria de verdade muito mais performance, e que isso falava com o RH, falava com as políticas de pessoas, e o modelo de gestão muda, modelo de incentivos mudam. Eu tenho para mim que o RH é sempre um lugar que, de certa maneira, ele codifica o que deu certo no passado, para falar, ó, vamos manter isso aqui. Mas em momentos de transformação acelerada, isso Isso precisa ser invertido, né? O RH precisa se transformar naquele elemento que aprende numa velocidade muito grande, no mínimo numa velocidade tão grande quanto está aprendendo a área de negócio, quando está aprendendo. Eu acho que foi essa o trigger para o meu mergulho naquele momento. Dá só dar o devido crédito, né? Eu não peguei nenhum RH para consertar, sabe? Não peguei nada, cara. Empresa Great Place to Work, desde sempre, tem uma liderança de RH espetacular. Nossa diretora Carla Borges está com a gente faz muito tempo, faz um trabalho espetacular. Uma empresa com a cultura People First. Talvez o lema mais importante que rola por aqui é que nós desenvolvemos pessoas antes de desenvolver software. Na realidade, o que eu acho que aquele momento de transformação era, de repente, o negócio. E o jeito que a gente operava deu um salto muito dramático. Isso mudava modelo de gestão, modelo de incentivos e etc. A gente falou, cara, a gente precisa fazer com que a nossa área de pessoas lidere esse processo também, né? E não fique num papel coadjuvante de tentar achar quais são os remendos para esse soneto.
Eu acho que até que você acabou respondendo a minha pergunta adicional, né? No caso que eu queria entender se essa migração sua havia sido para consertar algo de um RH que talvez fosse disfuncional ou que tivesse deixado algum gap, mas pelo contrário, pelo que eu entendi, foi para complementar e acelerar o processo de evolução do mesmo, né?
Não, é exatamente isso que você falou, né? Assim, extremamente... Tem alguns pilares, eu acho, culturais na C&T, né? Várias coisas no próprio DNA, ele vai evoluindo, né? Mas tem alguns pilares, quem está há tanto tempo numa mesma organização, né? Desde 12 colaboradores, etc., você observa isso. E eu acho que um deles é essa história de people first. Então, C&T, cara, é fácil com qualquer pesquisa você sacar por aí o que é que quem trabalha aqui pensa a respeito e por que, que as pessoas querem vir para cá. Elas querem vir para cá porque elas acham que é um lugar de gente assim, que vale a pena trabalhar com, em um ambiente legal, um ambiente de gente preocupada em estar na vanguarda do jeito de se trabalhar, né, da sociedade, etc., com desafios muito bacanas. Mas naquele momento era um momento em que, assim, cara, de vez em quando o negócio, né, o negócio ele caminha numa outra velocidade, ele dá um salto que não é um salto incremental. Né, de vez em quando, e essa história de transformação digital, de ágil, etc., ele tem um componente disso. Sabe, de repente, você, cara, nós navegamos muito bem, mas alguém apareceu com a nova tecnologia aí de navegação, é impressionante, é mais tosca, mas é mais rápida. E acho que era mais ou menos isso que a gente estava vivendo naquele momento, aquela sensação de, cara, a gente precisa acelerar. E para mim foi um barato. Fiquei 3 anos mergulhado com o pessoal lá, foi um barato. Cheguei, uma equipe brilhante já estava lá. Quando eu voltei para focar nos negócios, essa mesma equipe brilhante continuou lá, etc. Para mim foi um aprendizado, assim, valeu muito a pena. E eu acho que valeu muito a pena corporativamente também, essa troca de tintas, essa mistura. Por isso que eu fiquei com a sensação de que, de vez em quando, voltando para a sua pergunta, Ícaro, de vez em quando, especialmente em cenários de transformação acelerada, que está sendo desencadeado de um lado ou de outro, essa troca de tintas aí, ela é promissora, ela é interessante.
Maravilha. Homem, e acho que isso passa muito em momento de mercado, né? Muito tempo atrás, existia um foco no processo, né? Na parte das empresas, era um foco muito grande em processo, em produto, e a gente vê que isso está movimentando para foco em pessoas. Então, esse intercâmbio entre áreas, ele é super importante. E aí, você vê uma oportunidade em complementar no momento em que o RH começa a tomar mais corpo também, né? O RH passa a ser mais estratégico, ele não passa a ser apenas uma área que preenche assim, as partes burocráticas de contrato, que são extremamente importantes, estratégicas também, mas ele começa a tomar, às vezes, alguns outros subsistemas, começa a olhar para outros subprocessos que são importantes também, né? Então, acho que o momento de mercado hoje, ele é um people first, como você falou, é um foco em pessoas, e aí, obviamente, se adapta às tecnologias, aos processos, às pessoas, e não ao contrário, né?
Eu acho que é, né? Caiu a ficha de todo mundo que, assim, você não vai ter tanta dificuldade de ter acesso à tecnologia para fazer o que você precisa com dados. Mas, cara, ter uma equipe top e manter uma equipe top, motivada, com brilho nos olhos, etc., você vai ter que ralar muito, especialmente se tiver desafio de escala, tiver que fazer isso na devida escala. Quem está nessa batalha não precisa de explicação para saber o tamanho dessa complexidade. Acho que sim, acho que você falou uma coisa interessante aí também, só para talvez adicionar no que eu tinha falado, mas você me deu um gancho. Você falou de processos versus pessoas e etc, né? O fato é que o processo de experimentação lá da dinâmica que os negócios emergentes adquiriram, os negócios emergentes digitais adquiriram, que lembra ali o assunto da startup, do nível de incerteza alto, começa pequeno, teste, valide, etc., vê o que funciona, ele faz com que diferentes partes da organização estejam testando limites impostos pela organização e vários deles impostos pelo RH da organização a todo momento. Cara, que tipo de limite? O modelo de incentivo não promove de verdade colaboração. Ou vocês até fizeram um esforço. Então, uma das coisas que eu acho que um dos legados legais dessa é a gente ter hoje em dia um RH que eu acho muito mais embarcado. Né? Ele não está tanto, na realidade, tentando desdobrar processos, isso é parte do que ele faz. Mas antes, talvez ele tentasse desdobrar mais processos. E hoje em dia ele está falando, cara, tem um pedaço aqui que não tem processo, a gente está embarcado, os caras aprenderam um negócio diferente e eles precisam de verdade de um espaço diferente. Então, eu vejo um RH mais experimentador, assim, sem medo de deixar experimentos. Aquilo que der certo, depois, obviamente, a gente vai replicar e etc. E eu acho que o viés anterior, eu acho que talvez o viés de muitos RHs ainda, ele ainda é o do jogar na segurança, porque mexer com gente não é simples, né? É um sistema complexo, e é impossível prever, e etc, etc, etc. Mas eu acho que essa leveza de conseguir experimentar, né? Criar essa leveza cultural de experimentar com um RH que não seja tão doutrinador, do tipo, como é que a gente faz as coisas por aqui? Mas peraí, como é que vocês estão fazendo as coisas por aqui? Porque talvez tenha alguma coisa nas nossas políticas, no nosso modelo de gestão que esteja de verdade bloqueando. Exemplo, sei lá, plano de carreira. Cara, talvez o plano de carreira que a gente fez 8 meses atrás, acho que aqui não está funcionando, não. Se as pessoas de verdade tentarem seguir o plano de carreira, pode ser que a iniciativa de negócio que a gente quer fazer não vai dar certo, porque ela precisa que elas foquem em outras coisas. Incentivos, vale a mesma reflexão.
E aí, engata perfeitamente na próxima pergunta, ainda na linha do RH, e com certeza nesse papel, então, olhando especificamente para pessoas, mas também como CTO e executivo de tecnologia, tu já participou de muito processo seletivo, já contratou muita gente, já teve que fazer muita entrevista. O que você gosta de olhar em um profissional, né? Existe alguma coisa que você leva mais em consideração em uma hora de uma entrevista, uma avaliação de perfil? E também aí agora, indo mais nessa linha também de testar e inovar, como é que você gostava de conduzir os processos? O que você fazia de diferente, o que você acha? Como é que você conduzia assim, um processo seletivo?
Olha, eu vou dar uma certa modéstia na resposta, mas é uma modéstia que se aplica aqui. Vou dar minha perspectiva, uma menos corporativa, tá? Não é precisar chamar um pessoal que vive de fazer isso, eles vão responder com muito mais profundidade. A minha, pessoal, é assim, eu gosto de contratar pelo fit de médio e longo prazo. Maior perda de tempo de ambas as partes é aquela contratação, sabe? É o namoro que não evolui. É aquela que vem ali, na segunda-feira o cara descobre que é um pouco diferente, né? Veja bem, etc. E tal. Eu me lembro, teve um momento na história que a gente passou a considerar o fit um grupo de perguntas muito simples, que eram respondidas por duas pessoas que a gente julgava que estavam com a gente tempo suficiente, tinham senioridade suficiente para representar bem a nossa cultura, né?
Uhum.
E saber se alguém manda bem tecnicamente não é a parte complicada, mas talvez as perguntas chaves aqui, elas são... Cara, a gente acha que esse cara vai se dar bem aqui, saca? Esse cara vai ter brilho nos olhos aqui, 6 meses ele vai estar... E esse cara tem... A gente acha que esse cara vai nos impressionar. Quando a gente acha as duas coisas, quando o instinto de duas pessoas do nosso lado, em geral, fala uma coisa positiva depois de interagir com uma pessoa dessa, especialmente se ela estiver colocando a cabeça para pensar ali na hora que está conversando, né, contando a história, em geral é um excelente indicativo. Então, para mim, é essa preocupação do fit vai ficando cada vez mais pertinente conforme vai aumentando a senioridade, né? Como é que a gente minimiza o máximo possível daquele período de aprender a se comunicar, a construir rapport, alinhamento, foco, esse tipo de coisa, e sem matar a convicção emocional de ninguém, né? Sem que seja uma doutrinação. Você matou a convicção emocional de alguém com uma doutrinação e o cara é bom, na realidade você está pedindo para que ele saia. ele não vai ficar no lugar que ele não tem convicção emocional se ele é bom.
Perfeito, eu acho que isso é algo que a gente tem, principalmente falando de tecnologia, né, Amin? A gente tem visto que com o aquecimento do mercado de tecnologia e posições de tecnologia, isso se prova cada vez mais verdade, né? De, se o profissional está ali, ele sente que vai ficar em banho-maria, tanto em relação à posição da empresa com ele e dele da empresa, que não tem um desafio real, que não tem uma possibilidade de crescimento, ou que o crescimento, a ideia de crescimento da empresa e a ideia de crescimento dele sejam diferentes, ele vai acabar optando por sair, ele vai participar de outros processos seletivos, ele vai buscar, e no caso de um profissional de tecnologia, ele nem vai buscar, né? Ele vai ser buscado por uma outra oportunidade. Em tecnologia, né? Do que a gente estava conversando, naturalmente não tinha todo esse glamour e essa possibilidade de, poxa, não deu fit, vou ser buscado, né? Por uma outra oportunidade, tantas facilidades de locomoção como se tem hoje. E até mesmo o reconhecimento que se tem hoje de um profissional de tecnologia, seja ele um desenvolvedor ou, enfim, outras vertentes dentro da carreira de TI, né? Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre como que foi o teu início nessa área, tirando a parte técnica propriamente dita, que, querendo ou não, evolui muito rápido, né? O que você acredita que mais mudou dentro do ecossistema da TI?
Boa, Ícaro. Ícaro, para começar, eu acho que eu nunca percebi que não tinha tanto glamour. Eu acho que olhando o futuro faz sentido, é muito mais glamouroso agora, mas eu sempre achei que, cara, isso aqui é a última bolacha do pacote. Que sorte danada que eu tenho de estar... aonde eu estou. E aí eu tive uma oportunidade super interessante, né? Falei para vocês no começo, mais de 20 anos em uma mesma empresa, né? Na verdade, não é a mesma empresa, né? Eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que tinha 12 pessoas, no qual eu me tornei sócio ao longo da jornada. Então, assim, sabe, eu lembro quando a gente tinha 100, passou para 300, como é que foi a transformação, quão brutal foi aquilo. Eu lembro da nossa própria transformação digital saindo, vou chamar assim, de uma organização de tecnologia mais de delivery, de entrega para de inovação, construção de negócios digitais, experiências digitais, a introdução do assunto design junto com tecnologia, mudando um pouco o DNA, a introdução do assunto estratégia e como é que essas coisas combinadas possibilitavam andar mais rápido, etc. Então, eu tive essa oportunidade. Eu olho agora e falo, pô, não era tão glamouroso. Mas eu tive, talvez, a sorte de não perceber isso ao longo da jornada. A ignorância, às vezes, é uma bênção. Talvez seja isso. Mas um ponto interessante do que você falou, do que mudou, talvez o que mudou, e a gente já falou um pouco disso, a história do people first. O que mudou é que para ser bem sucedido nessa indústria, talvez em várias outras, o que você precisava era ser um cara com muito drive, hard work, capacidade, dedicação, resiliência, inteligente, um cara capaz de argumentar, capaz de vender ideias. E o que mudou é que ficou mais plural, assim, na realidade você depende muito mais de outras pessoas conforme a sua carreira avança do que você dependia, assim, esse jogo ele ficou e ele fica cada vez mais coletivo. Então, assim, a habilidade não só de extrair o máximo da sua inteligência, do seu drive, etc., mas de como é que você promove isso em times, em equipes, e isso desde o começo da carreira, né? Assim, é aquele cara que está num ato de liderança ali. Ele pode não ser chamado de líder ainda, mas ele tá construindo convergência, ele tá sabendo aproveitar melhor a inteligência da sala, a gente fala por aqui, né? Não está querendo impor a inteligência dele sobre a inteligência da sala. Ele entende que não é uma disputa, que é uma construção coletiva, etc. Talvez, assim, talvez seja isso. Isso afeta, óbvio, né, a maneira como você trabalha, mas afeta a maneira como você lidera, quer você tenha uma posição de liderança ou não. Acho que isso é o ficou muito menos top-down, né? Tipicamente era um projeto, os projetos eram coisas de algumas pessoas entregue por muitas pessoas. Os projetos hoje em dia, na realidade, eles contam de verdade para serem bem-sucedidos com a capacidade inventiva de todo mundo na sala, né? Esses são os... talvez seja a maior mudança que eu observo ao longo do período.
Acho que os projetos e as soluções se tornaram mais complexas também, né, Mi? Então você precisa de pessoas mais especializadas. Hoje, volte e meia, eu converso com algum gestor, alguma coisa que desenvolvia há 15 anos atrás. E é engraçado que pra gente é muito claro que existe hoje cada papel muito bem definido, mas na época não existia nem a diferença entre um back-end e um front-end, né? Sendo bem prático assim no nosso dia a dia. Era uma coisa só, o cara fazia todo o processo, back-end, front-end, testava, ia lá, fazia o contato com o cliente, levantava requisito. Então, é bem como se a coisa está mais organizada, você tem uma dependência maior também de outras pessoas, outros setores, mas a complexidade ela aumenta e você precisa... Enfim, o corpo vai aumentando, vai ficando mais robusto. Mas acho também que essa é a parte legal, né? De todo esse processo, de você ver o negócio crescendo e você vai trazendo coisas novas e melhorando. Então deve ser uma coisa também, acho que no seu lugar, no seu papel, deve ser uma coisa que motiva, assim, e que dá uma vontade de diferenciar e trazer mais gente. E vendo como é que você consegue otimizar, porque você tem, às vezes, um pouco mais de espaço para melhora, melhoria de processo, melhoria de atividade, como encontrar um profissional melhor, como identificar melhor qual que é o profissional que eu preciso para esse papel, para aquele papel. Então, cara, realmente, agora para não pensar, muita coisa começa a entrar, né? Não é tão simples assim.
Não, total. Eu acho que se fala muito, a gente fala muito aqui sobre destravar potencial, né? As organizações, elas vivem em um modelo meio simplificado. Hoje em dia, a maior parte das organizações vivia tocando o que a gente chama de horizonte 1 de inovação. Horizonte 1, né, nos negócios. Que é assim, eu tenho um negócio principal... É aquilo que a gente faz muito bem, a gente executa, a gente tem processos, a gente melhora a cada dia, etc. e tal. E de vez em quando a gente faz uns negócios diferentes aqui, mas, cara, não é isso que os principais executivos fazem, etc. E depois tem um outro horizonte que foi se tornando muito mais presente, que é o horizonte 2. Peraí, negócios emergentes conectados àquele primeiro. Onde ou a tecnologia muda drasticamente, ou o comportamento do consumidor muda drasticamente, ou o modelo de negócio é um modelo de negócio diferente. O nível de incerteza, ele cresce muito. Mas, na realidade, a proporção do foco que você põe entre H1 e H2 mudou também. Uhum. Você continuar, na realidade, sendo ali o cultivador de H1, fazendo um H2 ocasional... É meio claro que você vai estar fora do jogo, especialmente se for um campo onde a tecnologia está falando alto, né? Você vai ficar claramente para trás, etc. Esse cenário de incerteza não possibilita mais você pensar projetos daquele jeitinho que você pensava, né? Que é basicamente, se a gente melhorar aquele processo ali, vai dar 10% a mais. Aqui você falou, cara, que a tecnologia mudou drasticamente, o comportamento do consumidor mudou e o modelo de negócio mudou. É praticamente uma startup, é impossível. É. Praticamente uma startup, é impossível você desenhar no papel e falar, né, pessoal, façam isso que vai dar certo. No outro, não é impossível. No outro é bem provável, no H1, que tem gente que consiga fazer isso. Então mudou, né? Hoje em dia, inovação, ela, especialmente em tecnologia, ela saiu ali daquela salinha do pessoal que fazia inovação. E não dá simplesmente para você desenhar e liderar esses projetos do jeito que você fazia, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Uhum, pelo menos não dá para fazer isso e ter sucesso consistentemente no mercado. Né?
Uhum. Perdurar no mercado, né? Exatamente. Então a gente parte para o nosso bloco final, Amin, e... Como o pessoal está acostumado já, o nosso bate-bola, estilo ping-pong, jogo rápido. Uma pergunta breve, uma resposta também breve. Amin, um livro.
Eu vou dar dois. Fast Forward, do Julian Birkshaw. Esse é um livro que fala de adrocracia, de modelos estruturais e modelos. Esse que foi uma inspiração super bacana para uma coisa que a gente fez, para possibilitar com que a gente, na realidade, seja uma empresa de 4 mil pessoas, de verdade, composta de várias startups. Então, como é que você mantém aquela vibe, aquela pulsação no sangue, etc., tornando uma empresa muito mais simples, muito mais Vou dar um outro também de ficção, porque nem só de negócios vive o ser humano. Então eu vou falar de um que eu gosto muito, do autor que eu gosto muito, Ted Chiang. Esse livro chama Exhalation. É um livro de contos. Esse cara, ele é o cara que escreveu o conto que deu origem ao filme Arrival. Recomendo muito, para quem curte um pouco de sci-fi misturado com filosofia, eu recomendo muito fortemente.
É, você já deu uma dica também de filme, né? Mas fala pra gente um filme também.
Cara, eu vou sugerir um anime, Attack on Titans.
É do meu time, então, cara. Eu terminei de ler também e apaixonado, assim, pela história. Eu falo pra todo mundo, cara, independente se você gosta ou não gosta, é uma história
interessante. Cara, eu sou apaixonado por cinema, e eu tô na campanha de, se você gosta de cinema, tem alguns animes que você precisa ver. Sem contar que você se habilita de novo a conversar com seus filhos, se você tiver.
Então... Legal. Você terminou de ver o mangá? Curiosidade aqui.
Eu só vi o anime. A minha filha tá no mangá aqui.
E bom, além de correr e ver anime com seus filhos, qual que é o seu hobby, Amin?
Cara, eu acho que é correr. Não, a outra coisa é andar de bike, andar de moto. Mas andar de moto, eu confesso que é uma coisa que eu tenho feito menos. Ainda nutrindo aqui a vontade de vez em... Nutrindo aquela que eu acho que todo cara... Eu curto adventure, né? Andar no... Nutrindo aquela vontade, cara, eu preciso tirar 30 dias para me perder na América Latina ainda, mas não consegui encaixar isso ainda não. Mas o meu hobby, a coisa que é sagrada de verdade, eu acho que é a corridinha e a bike.
O Amin, qual que é o teu sonho hoje?
Cara, boa pergunta. Tô me divertindo fazendo o que eu tô fazendo por aqui. Quero continuar me divertindo por um bom tempo. Se tiver a chance de ter esses 30 dias aí para pegar a estrada em algum momento, eu vou agradecer.
Boa. Boa, boa. E, Amin, cara, você deu alguns hints aí ao longo da nossa conversa, mas se você não trabalhasse com tecnologia, com o que você gostaria de trabalhar?
Não tenho resposta para essa. Tô formulando essa resposta ainda. O que os hints te levaram a concluir?
Cara, eu achei que você fosse trabalhar com operações ou RH mesmo, propriamente dito.
Faz sentido. É. Agora que você falou, faz sentido para mim. Faz sentido.
E para acabar, cara, que mensagem que você gostaria de passar para o pessoal que está nos ouvindo aqui hoje?
Talvez seja o que eu falei da principal mudança, sabe? Da importância do soft skill, da importância do... Como mudou nos últimos 10 anos. Se acelerou bastante, assim, o papel do soft skill, o papel da cocriação, da colaboração, da aprender a somar a sua inteligência à inteligência da sala, etc. Talvez essa fosse a minha mensagem, né? Um mercado super promissor, momento super positivo, a gente não está enxergando, né? Olhando no horizonte, você não consegue enxergar um declínio dessa curva. Essa curva está super positiva e deve continuar ainda por muitos anos. Um mercado que possibilita gente talentosa trabalhar aonde quiser, num lugar onde, né, consiga ser ele mesmo, consiga exercitar sua capacidade, espaço de crescimento. Eu também acho que tem bastante bons desafios, cada vez mais desafios super interessantes. Talvez seja isso, equilibrar o lado técnico, o lado mais objetivo, com esse lado mais humano. Desenvolver uma habilidade ambidestra aí ao longo do caminho.
Boa, boa, show. Cara, Amin, a gente gostaria de te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para participar do Foxcast hoje, conversar conosco, com os nossos ouvintes. Foi muito bacana mesmo, acredito que não só da minha parte, mas a gente conseguiu tirar muitos insights, tanto em relação à carreira, quanto em relação aos processos. E quem sabe no futuro a gente possa marcar um novo formato, respondendo perguntas que o pessoal deixar, convidando outros profissionais da área para participarem juntos. Cara, queria te agradecer mais uma vez. Um abraço para todo mundo que está ouvindo aí o nosso episódio com a Amin hoje. E até o próximo, né? João, algum outro ponto?
Ícaro, pedir para nossos ouvintes nos seguirem no LinkedIn, seguir o Ícaro Carbonari, a Aminadab Nunes e eu, João Henrique Benedetti. Agradecer a audiência de todo mundo, pedir para seguirem a gente lá no Spotify e também no canal YouTube. Queria agradecer mais uma vez também a presença, a participação do Amin. Foi incrível o bate-papo. Obrigado pela sua presença. Prazer falar com você também. E até o próximo Foxcast. Somos Fox e pode contar com a gente.